De segunda a sexta-feira, abrimos o espaço para o diálogo com os ouvintes aqui na Antena Aberta, hoje com produção de Francisco Alves. A edição é de António Jorge. António, bom dia.
Olá, José Carlos Trindade, bom dia. Continua o suspense sobre qual vai ser o desfecho relativo à proposta de orçamento do Estado para o próximo ano. As negociações continuam, mas não está fácil encontrar um ponto de equilíbrio que permita desenhar soluções capazes de satisfazer as exigências dos partidos, à esquerda do governo e também o caminho, equilíbrio entre isto e o caminho que o governo defende para a manutenção das contas certas nos cofres do Estado, contas muito valorizadas nas declarações que proferiu ontem o Primeiro-Ministro António Costa. O Bloco de Esquerda apresentou ontem 9 pontos essenciais, mas não houve acordo com a reunião. Na reunião que decorreu com o Primeiro-Ministro, o PCP voltará a reunir com o Governo, também o Bloco o fará. Hoje será a vez do PAN e dos Verdes. Parece que há um risco sério de Portugal viver a curto prazo um cenário de crise que eventualmente concretize essa ideia de eleições antecipadas. Bom, a verdade é que na hora anterior tivemos aqui um sinal que contraria um pouco este cenário mais negro que estava a pairar no horizonte político do país. Na hora anterior, João Oliveira, líder parlamentar do PCP, foi entrevistado aqui na Antena 1 e acabou por dar uma nuance diferente a esta situação que tínhamos. Admitiu que na última reunião que o PCP teve com o governo foi possível trazer para as negociações alguns aspectos que até agora ainda não tinham sido discutidos. Continuam inclinados a votar contra a proposta do Orçamento do Estado, porque consideram que o Executivo de António Costa mantém a resistência a assumir compromissos defendidos pelo PCP, mas há uma nuance que vale a pena sublinhar.
Houve, pelo menos, entretanto, uma consideração de um conjunto de questões que nós tínhamos colocado que não foi feita anteriormente. Não é?
E, em sua opinião, o que é que fez o governo mudar de atitude?
Eu não posso deixar de falar de resistência. Não posso deixar de falar de resistência na medida em que o governo não coincide com as soluções que nós adiantamos. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, continua a haver alguma resistência da parte do governo relativamente a isso. E, portanto, isso não nos deixa propriamente em condições de poder dizer que estamos em condições de fazer uma posição diferente daquela que fizemos na terça-feira passada.
E, ou seja, o PCP neste momento considera que não estão reunidas as condições para votar favoravelmente ao Orçamento do Estado, mas também disse João Oliveira nesta entrevista hoje à Antena 1 que ainda há tempo e espaço para que haja alteração desta circunstância.
Isto não significa que tenhamos uma decisão tomada, é uma questão de saber o que é que o Governo verdadeiramente quer. E o que é que o Governo verdadeiramente quer nessa resposta que é preciso dar aos problemas do país. Porque é o Governo que tem, de facto, a faca e o queijo na mão, ou seja, é o governo que está em funções, é o governo que decide das matérias que quer executar, do ponto de vista do orçamento que tem. Quer dizer, nós não podemos obrigar o governo a fazer isto ou aquilo, nós podemos bater-nos com todas as nossas forças por esses objetivos e é isso que fazemos, mas verdadeiramente é o governo que decide qual é o caminho que quer fazer.
Declarações de João Oliveira, líder parlamentar do PCP, esta manhã na Antena 1, entrevistado por Natália Carvalho. Bom dia, Raul Vaz, comentador de política nacional da Antena 1, está
bom
connosco
dia,
no início desta emissão da Antena Aberta. Certamente não seria de esperar que João Oliveira dissesse aqui na rádio que o PCP mudou de opinião, que houve um avanço muito significativo na reunião mais recente com o governo. No entanto, há aqui uma nuance, não sei se é essa a tua leitura também, que alivia um pouco as nuvens negras que estão no horizonte.
Precisamente, António. Há, eu diria, uma luz no meio do túnel. E isso foi expresso pelo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, que não há muito tempo, a semana passada, dizia e lançava um facto novo para cima destas negociações, que o PCP estava a ponderar o voto contra. Hoje, embora, como tu disseste, não afaste essa possibilidade, eu penso que o clima mudou. Ou seja, ontem na reunião com o governo, os assuntos foram discutidos de forma mais alargada, estou a citar João Oliveira, e há um dado também nesse enquadramento e neste contexto que me parece importante e que João Oliveira disse nesta entrevista à Natália de Carvalho, que as eleições, ou seja, eleições antecipadas, não resolvem qualquer problema. E acrescentou que o pano de fundo da possibilidade lançado pelo Presidente da República de que, se não houver um orçamento aprovado, o Presidente Presidente da República irá para eleições antecipadas, João Oliveira acha que foi uma precipitação do chefe de Estado. E é neste contexto e com estas declarações do líder parlamentar do Partido Comunista que eu penso que não significa que até terça-feira, na terça-feira, melhor dizendo, o orçamento seja aprovado na generalidade. E se não for na generalidade, é mais difícil passar para a especialidade, mas penso que esta entrevista tem essa importância, essa relevância.
Até porque, como tu agora muito bem sublinhaste, Raul, essa nuance na resposta de João Oliveira ao facto de Marcelo Rebelo de Sousa, aos olhos de João Oliveira, se ter precipitado, coloca o PCP numa vantagem que politicamente lhes é favorável.
Exatamente, isso é rigorosamente verdade, é politicamente favorável. Esta nuance, como tu disseste, e é que também João Oliveira teve a oportunidade e a vontade de dizer que o facto novo que existiu, quando o próprio disse que se ponderaria o PCP, bem entendido, votar contra, esta nuance do Presidente da República também é um facto novo, ou seja, tudo isto enquadra-se numa perspectiva que o PCP... Obviamente, João Oliveira teve mais uma vez a ocasião para dizer que não há nenhuma ligação aos autárquicos. Eu diria que há sempre ligação entre estes atos políticos e estes fatos relevantes, mas o PCP coloca-se numa posição vantajosa para dar a mão ao Partido Comunista Português, ao Partido Socialista Português, e dizer que foram eles, mais uma vez foram responsáveis, se isso vier a acontecer, e salvaram o orçamento e evitaram uma crise política que ninguém quer, e certamente o PCP não a quer, pelas declarações que ouvimos de João Oliveira, recusando a solução de eleições antecipadas.
E assim teremos novamente, de alguma forma, se nada mudar, pelo menos tendo em conta aquilo que conhecemos hoje a esta hora, se nada mudar, continua o Bloco de Esquerda acantonado, distante do Governo.
Se nada mudar, dizes bem, e isso provavelmente também para o Bloco será uma posição algo confortável. É importante, António, lermos um artigo de Francisco Louçã, ontem no Expresso, onde o fundador e ex-líder do Bloco de Esquerda e uma pessoa muito relevante nas posições, com muita relevância nas posições que o Bloco de Esquerda vai tomando, que diz que não se percebe, diz Francisco Louçã, que o Governo não queira reforçar o Serviço Nacional de Saúde, e falando da exclusividade dos médicos. Ou seja, o Bloco de Esquerda também não se quer pôr fora desta equação, embora, obviamente, eu penso que uma aprovação feita pelo PC deixa o Bloco numa atitude mais confortável. António, isto tudo se trata, não, eu julgo que a questão orçamental está ultrapassada, mais que mais uns pós dali e menos uns pós da colá. Isto é uma questão agora de uma decisão política, de vontade política, e também é preciso dizer que é importante a decisão do Primeiro-Ministro. É evidente que António Costa tem dado sinais públicos e notórios de que quer um orçamento de Estado, mas, repito o que já disse em antena nestes dias, este é o tempo ideal. Se António Costa quisesse cortar a linha, é o tempo ideal para eleições antecipadas, porque estamos em 2022, tempo das eleições, a legislatura, se a cumprir, se o PS tivesse condições de governo, se acabaria em 26, quando acaba o mandato presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo meio, em 2024, há a janela de oportunidade para abrir cargos na Europa importantes e que se enquadram no perfil e na qualidade de António Costa. Portanto, até terça-feira, vamos ver, há uma reunião também da Comissão Política do Partido Socialista durante o fim de semana. António Costa chamou a Comissão Política, certamente, para dizer aquilo que está em cima da mesa e qual é a sua inclinação. De repito, isto passa por uma vontade política de todos, a partir, obviamente, da decisão do Primeiro-Ministro. Já não é propriamente só e apenas uma questão orçamental.
Obrigado, Raul, comentador de Política Nacional. Obrigado. Da Antena 1. Obrigado por estares connosco no início desta emissão da Antena Aberta. Cumprimento também Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Rádio Pública. Pedro, muito bom dia. Eu não sei se daquilo que ouvimos hoje do líder parlamentar do PCP temos alguma plataforma de segurança que permita uma análise no sentido de poderes dizer que está um pouco mais desanuviado o ambiente relativamente às negociações para o Orçamento do Estado do próximo ano. Sendo certo que as exigências daquilo que se sabe do PCP para o documento há valores significativos, que de alguma forma podem, não sei se é assim, podem colocar, não diria em risco, mas pelo menos abanar um bocadinho as tais contas seguras e contas certas que o Primeiro-Ministro António Costa ontem tanto valorizou.
Sim, viva António, viva aos ouvintes da Antena 1. Sim, eu acho que esta entrevista de João Oliveira vem de alguma forma desanuviar um pouco aqui o ambiente, ou seja, é mais um sinal, apesar de tudo, relativamente positivo. Apesar de tudo, também juntar-se a outros, ou seja, nós já vamos no 7º orçamento desta solução governativa, mais ou menos informal. Nós nunca tivemos dos 7 orçamentos, portanto, mesmo há 25ª hora foram todos aprovados. Ainda por cima estamos a falar de orçamentos no passado, António, que foram feitos em condições muito mais difíceis do que estes, ou seja, foram orçamentos feitos em alturas de vacas magras, houve um orçamento feito em tempos de pandemia, houve um orçamento do 2016-17 feito com uma grande desconfiança dos mercados, e também não é a primeira vez que se dramatiza, ou seja, ainda me lembro no ano passado António Costa dar uma entrevista que ficou para a história à TVI a dizer que não virava as costas ao país perante a iminência do chumbo de um orçamento. Ou seja, eu acho que perante tudo isto nós vamos ganhando aqui algum calo e vamos olhando para isto.
Sim,
para estas...
e também lembrar das declarações há dias do Primeiro-Ministro, muito antes daquela longa conferência de imprensa, no fundo foi isso que aconteceu, que o Primeiro-Ministro deu no final da cerimónia de homenagem, de honras de panteão a Aristides Sousa Mendes. Já ele tinha dito antes que não queria dramas e que o Portugal já viveu dramas que chegue com 18 meses de pandemia.
Sim, eu acho que o mais natural nesta altura, aqui em termos de calendário, o Raul falava há pouco, nesta altura vê-se uma luz a meio do túnel. Eu acho que o normal é que a gente veja uma luz ao fundo do túnel eventualmente só daqui a mais ou menos um mês. Eu, não querendo fazer aqui futurologia, eu acho que nesta altura o cenário mais provável é que os partidos, obviamente, como também dizia bem o Raul Vaz, estão a negociar aqui temas com uma grande amplitude, ou seja, já não estamos a negociar só o Orçamento de Estado, também estamos a negociar a legislação laboral, estamos a negociar a questão do sistema da saúde e a questão da exclusividade dos médicos, estamos a negociar a segurança social, ou seja, a amplitude dos temas é tão grande...
Parece
que é praticamente...
propostas de regime de Estado.
Quase. Sim, é quase uma refundação do regime económico. E se nós, obviamente, as pessoas percebem que isto tudo não se discute em uma semana, ou seja, a votação na generalidade é na próxima quarta-feira, dia 27, e eu acho que o mais provável, António, perante a dificuldade em chegar a consenso sobre todos estes temas, o normal é que eventualmente possa haver até quarta-feira a fixação de princípios gerais. A fixação destes princípios gerais pode eventualmente aqui comprar, digamos assim, a abstenção do PCP e do Bloco na primeira votação na quarta-feira e também compra tempo até ao dia 25 de novembro, que é quando se vai fazer a votação final global. No dia 27, eu estou convencido que ou o Bloco de Esquerda ou o PCP vão abster-se. Se o Bloco de Esquerda abster-se, por si só chega, porque o Bloco de Esquerda tem 19 deputados, portanto basta abster-se e o orçamento passa na generalidade. No caso do PCP, tendo apenas 10 deputados, mesmo considerando os dois do PEV, a abstção não chega, é preciso que se juntem aqui mais partidos mais pequenos, nomeadamente o PAN e eventualmente as deputadas independentes. Este é o cenário pode para a próxima quarta-feira. Depois, comprando o tempo, portanto, há aqui mais um espaço de janela de, até ao dia 25 de novembro. E a partir daqui, eu acho que vão continuar estas negociações, que é a única forma de se conseguir negociar tanta coisa ao mesmo tempo. E depois os partidos, António, eu lembro-me também que os partidos, ao absterem-se na votação na próxima quarta-feira, não quer dizer que não venham mudar depois o sentido de voto na votação final global. Eu lembro-me, por exemplo, no Orçamento de Estado para 2020... O PCP absteve-se na votação na generalidade, mas depois, na votação final global, acabou por votar contra. É verdade que na altura não havia grandes consequências políticas, porque na altura o PSD tinha-se abstido, portanto o PSD acabou por viabilizar o orçamento. Nesta altura, obviamente, o PSD não vai entrar neste jogo e vai ter que ser naturalmente a esquerda a viabilizar este orçamento sozinho.
Uma das questões que tem sido muito discutida, mas de facto, como tu também aqui sublinhavas na intervenção, as matérias são tão abrangentes e tão estruturantes, mas uma das questões que tem sido muito discutida tem a ver com a exclusividade dos médicos e dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde e não no Sistema Nacional de Saúde, bem entendido. Esta questão, em termos de valores, de acarretar uma maior disponibilidade financeira para o Ministério da Saúde, para a rubrica Serviço Nacional de Saúde, é mensurável? Já há uma ideia de quanto é que isto poderá eventualmente custar? Ou ainda são precisas contas para apurar esse valor e para se entender também, de certa forma, a dificuldade que está a ser negociar este aspecto?
Depende da proposta, António. Nós, nesta altura, temos, em relação à questão da saúde, nós temos três propostas em cima da mesa. Nós temos a proposta do PCP, que pede uma valorização expressiva das carreiras e dos salários dos profissionais de saúde, e esta tal de dedicação plena. E, obviamente, a contrapartida de uma dedicação plena é uma contrapartida financeira. Obviamente não se pode proibir os médicos de trabalhar no setor privado e não lhes dar uma contrapartida para os agarrar no Serviço Nacional de Saúde. Agora, o PCP não colocou em cima da mesa qual seria o valor desse incentivo, portanto não podemos discutir no vazio. Em relação à proposta do Bloco sobre este mesmo tema, o Bloco de Esquerda diz que aos trabalhadores que forem concedidos a tal dedicação plena, são concedidos, ou seja, há aqui uma majoração remuneratória de 40%. Eu não fiz as contas, também não é fácil fazer essas contas, mas eu acho, António, que é facilmente perceptível que se nós formos dar um aumento de 40% aos médicos do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que facilmente se percebe que os 700 milhões de euros a mais no orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde e para o Ministério da Saúde claramente serão insuficientes.
Ou seja, esses 700 milhões que já estão na proposta do Governo.
Que já estão na proposta do Governo e obviamente não serão compatíveis com um aumento de 40% na remuneração dos médicos.
É porque na prática...
Deixa-me só dizer isso, eu não sei sequer se é justo. Ou seja, numa altura em que está-se a regatear um aumento de 0,9% para a função pública, estar a aumentar os médicos em 40% não parece que seja...
É quase o dobro do ordenado.
Sim, não parece que seja uma coisa equilibrada. Depois há a questão, já agora para terminar... Também há aqui uma proposta colocada em cima da mesa por parte do próprio Governo, ou seja, a questão da dedicação plena dos médicos não é algo que caiu do céu, ou seja, é algo que o próprio Governo concordou quando fez aprovar a Lei de Bases da Saúde, só que o Governo quer avançar de uma forma muito, muito mais lenta, ou seja, o que o Governo quer fazer é... em 2022, portanto no próximo ano, começar com um projeto piloto que abrangesse apenas os médicos dos centros de responsabilidade integrados, ou seja, um universo muito pequenino de pessoas, e depois, obviamente isto teria um impacto orçamental marginal, e só depois, a partir dali, avaliar o impacto orçamental e avaliar, digamos assim, se houve um aumento de eficiência no SNS, e depois dar os passos seguintes. Portanto, depende de qual das propostas é que estejamos a falar, se do PCP que ainda não concretizou, se do Bloco que não me parece que seja fazível do ponto de vista orçamental, ou esta do Governo, que será menos ambiciosa.
Sim,
mas mais
essa,
fazível.
Mas essa vai ser certamente uma área que vai merecer a nossa atenção nos próximos dias, porque provavelmente vai ser encontrado aqui um ponto de entendimento. Pelo menos foi essa a impressão que deixou o Bloco de Esquerda no final da reunião ontem com o Primeiro-Ministro, em relação aos tais 9 pontos que estão redigidos por parte do Bloco de Esquerda, com forma de norma legal. Não houve acordo, mas pelo menos ficou-se com a impressão de que há alguma abertura por parte do Governo para esta questão particular da área da saúde. Pedro, muito obrigado pela tua colaboração aqui no início do programa. Pedro Sousa Carvalho, comentador da Economia da Antena 1. Um bom dia. Vamos escutar a opinião de alguns ouvintes, desde já começar por Artur Campos, que está connosco em Lisboa. Se é verdade que às 8:30 da manhã, quando na Antena 1 dizíamos que o tema hoje da Antena Aberta era este e que havia nuvens negras no horizonte, não sei se o Artur concordará, não sei se acompanhou a possibilidade de escutar, se teve a oportunidade de escutar a entrevista de João Oliveira e se acompanha, por exemplo, as opiniões que já aqui escutamos, quer do Pedro Sousa Carvalho, quer do Raul Vaz, que depois dessa entrevista parece que o horizonte está um bocadinho menos pesado, menos negro. Qual é a sua leitura, Artur? Bom dia.
Olá, bom dia. Bem, a minha leitura, eu acompanhei a entrevista e a minha leitura que eu faço é de que essa discussão do fantasma da crise política, ou a imagem que agora deu das nuvens negras no horizonte, é uma discussão que nos desvia a atenção do essencial.
É uma discussão fictícia?
É uma discussão fictícia. E está-nos a desviar daquilo que é essencial. Eu acho que a entrevista do deputado do PCP foi clara nesse aspecto. Isto é, ele focava-se neste pormenor que se o governo responder, portanto, às exigências do PCP, do Bloco de Esquerda, portanto, responder às exigências da esquerda, que no fundo é responder às exigências das necessidades da população, terá seguramente o voto favorável do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Portanto, a questão essencial aqui é o orçamento, portanto, alinhar-se com as necessidades da população. Portanto, necessidades essas que são as exigências do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, e, portanto, basta isso, e só isso, para que o orçamento seja votado de forma favorável.
Uhum.
Por exemplo, vou dar um exemplo que foi levantado, que é muito importante, a questão da habitação portanto, impedir as rendas especulativas, a especulação nas rendas. Repare que nem sequer, este pormenor, nem sequer tem impacto orçamental. Mas, por exemplo, evita que inúmeras famílias fiquem numa situação grave, não é? Deixem de estar à mercê da especulação imobiliária no que toca às rendas. É também constante esta ideia de que não há dinheiro e, portanto, temos de ter cuidado com esta questão porque não há dinheiro para isto tudo. Repare, estamos a falar de necessidades da população. Quer dizer, há dinheiro para haver fuga e permite-se a fuga aos impostos, nomeadamente na venda das barragens no Douro, dinheiro que faria bastante a falta, portanto permite essa fuga, ou permite, por exemplo, outro tipo de negócios ruinosos para o erário público, e depois, quando falamos de responder às necessidades da população, fala-se que não há dinheiro.
Portanto, o que o Arthur está aqui, no fundo, a defender é uma perspectiva construtiva relativamente a estas negociações. Ou seja, que no horizonte de cada um dos envolvidos esteja apenas e só o bem-estar da população.
Exatamente. No horizonte de cada um deve estar o interesse da população. Exatamente isso. Isto é, todas as questões paralelas a isso são questões fictícias que não, portanto, não devem ter grande desenvolvimento, são fantasmas. A questão essencial é: o orçamento vai responder às necessidades da população efetivamente ou não vai? E para responder às necessidades da população basta responder às exigências do Bloco de Esquerda e do PCP, porque essas exigências que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem não é para agradar ao PCP ou ao Bloco de Esquerda, não, é para responder à população, e somente isso.
Obrigado, Arthur. Vamos ouvir outra opinião, desta vez a falar do Porto, o ouvinte Fernando Henriques, a quem saúdo. Bom dia, bem-vindo à Antena 1. Vamos ouvir a sua perspectiva sobre esta matéria.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. O que eu acho é que nós não podemos, num orçamento, tentar corrigir num ano aquilo que não foi corrigido em 6. E o que eu acho também é que esta governação, digamos assim, de esquerda, das forças da esquerda, não levam em conta de que nós não podemos ter dinheiro se não tivermos um país produtivo. E um país produtivo, ele não se faz com a captação de impostos através do trabalhador normal. Se nós formos ver, em Portugal, nós temos um trabalhador que ganha 15 mil euros por ano, aliás, uma família que ganha 15 mil euros por ano paga imensos impostos. E é uma família pobre. Então, o grande passo para que a gente consiga resolver os problemas que estão aqui a ser anunciados, que estão em cima da mesa, é efetivamente criarmos um país produtivo. E um país produtivo não pode estar na estrutura do Estado. Nós não podemos ter um país que vive única e exclusivamente do Estado intervencionista. Não. Nós temos que ter um país que vive exclusivamente de uma ação do setor privado. E isso não
de uma força produtiva de riqueza do setor privado, do tecido
Exatamente.
Empresarial.
Exatamente. Porquê? Porque nós vemos, efetivamente, o tecido empresarial que está ao encargo do Estado, ele não produz. Ele pura e simplesmente, nós temos lá colocar dinheiro, e o caso da TAP é mais que evidente nesse sentido, não é? 4 mil milhões para uma empresa que Todos nós sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente, ou daqui a uma década, nós vamos todos perceber que é um erro estratégico que nós estamos a alimentar ou estamos a tentar reconverter aquela empresa.
Fernando, permita-me, é evidente, não é castrar a sua opinião, pelo contrário, é, se estiver de acordo, é esclarecer um bocadinho melhor o seu pensamento. Eu julgo daquilo que está a dizer, que o Fernando não exclui a necessidade de haver alguns serviços que têm de ser forçosamente públicos.
Não, de todo. Aliás, o Estado, obrigatoriamente, o caso da saúde, o caso da educação, etc. Setores basilares da economia, eles têm que estar efetivamente na intervenção do Estado. Porque eles, inclusivamente, eu sempre fui contra da venda da EDP e da venda propriamente da PT, porque são setores que deviam estar dentro da intervenção do Estado, inclusivamente o CTT. Isso faz parte de toda a moldura da organização estatal. Portanto, e quando isso é feito quando nós temos as calças nas mãos, ou seja, numa altura em que o país não tinha dinheiro sequer para conseguir pagar os ordenados e as pensões aos funcionários públicos e aos pensionistas nesta natureza. Ou seja, o nosso problema, o problema do nosso país é um problema de gestão e saber gerir bem para a frente, não gerir bem no momento, porque nós não podemos fazer as coisas agora, nós temos que fazer as coisas com tempo e bem pensadas. E a esquerda, lamentavelmente, eu vou referir muitas centralidades, a esquerda não nos tem dado isso. E quando a direita está, toda a gente se insurge contra tudo e mais alguma coisa. Imaginamos se o caso da EDP ocorresse num governo, por exemplo, da direita. Isto caía o Carmen Trindade. Aconteceu no governo de esquerda. Todos estes casos de corrupção, que são milhões de euros que nos são completamente supridos da nossa economia, deviam ser fortemente penalizados, porque nós saberíamos à partida de que o rendimento que nós tínhamos disponível para oferecer às famílias era muito maior. E quando digo oferecer às famílias, no caso do SNS, está pela hora da morte, não está o sonho que nos estão a querer vender, não é? Está pela hora da morte. O caso da justiça nem se fala, porque é uma coisa vergonhosíssima.
Quando diz está pela hora da morte, não está a referir-se ao preço do Serviço Nacional de Saúde. Quero
não,
mesmo falar do Estado. Do Estado de
serviço. Um mau serviço.
Sim, das dificuldades
nas
urgências e coisas semelhantes.
Infelizmente passei agora por uma situação de que veio familiar uma urgência e eu próprio fiquei horrorizado por aquilo que vi. Mas não estou aqui a particularizar, nem quero particularizar, não está de todo em boas condições. E nota-se, efetivamente, que é um facto, nós tivemos uma pandemia de uma exaustão brutal dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, dos nossos auxiliares, é um facto, é assim, mas também se nota do outro lado que há uma falta de investimento horrível. Aliás, isso foi notório em 2018, quando eu fui assistido num hospital central em Coimbra, por uma urgência que tive, e notou-se efetivamente de que havia ali grandes carências. Bem, mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte.
E para concluir, se não se importar, e por favor.
Sim, nós não podemos, de modo algum, num orçamento, tentar corrigir os grandes erros que não se andam a corrigir durante 6 anos, e também não se pode, de um momento para o outro, tentar ir buscar dinheiro onde não há.
Ou seja, o Fernando termina a sua intervenção exatamente com a mesma ideia com que começou.
Exatamente. Não podemos correr riscos de pôr este país outra vez em default. É só isso.
Muito obrigado. É a opinião de Fernando Henriques a falar do Porto. Vamos agora ouvir António Pereira, em Vila Nova da Baronia. Bom dia, António.
Bom dia, António Jorge. Bom dia aos ouvintes. Parabéns pelo seu programa. A minha opinião vai ser curta. Há não sei quanto tempo já só se fala em entendimentos e desentendimentos, e eu nem sequer quero pensar, nem que seja sonhando, que não vai haver entendimentos para este orçamento do Estado. Porque se não houver entendimentos e formos para eleições, qualquer dia temos o PSD e o CDS e o Chega e o Aliança e não sei quantos, alguns querem ser dizer o nome. E eu não queria pensar nisso sequer, por isso eu disse que nem sonhando, porque se for para acontecer isso, eu que nunca passei eleições nenhumas sem votar, possivelmente vou pensar em deixar de votar, porque a paciência vai-se esgotando, e a política, e os jornais, e a televisão, e tudo. Não há nada que anime, quer dizer, estas conversas é tudo para não animar. E até eu gostava que amanhã, ou no outro dia, ou no outro, surgisse uma notícia boa, que houvesse um entendimento entre as esquerdas e que tivéssemos um orçamento de Estado e um governo estável, por mais uns anos, temos tido benefício com isso.
Obrigado.
Não é tudo.
Obrigado, António. Foi muito claro na sua intervenção.
Obrigado.
Vamos ouvir. Bom dia. Vamos ouvir mais uma participação. Paulo Alves, connosco em Santa Maria da Feira, se não me engano. Bom dia, Paulo.
Bom dia. Estou?
Sim, estou a ouvi-lo. E a aguardar o que tem para nos dizer.
Eu vou tentar ser breve. Eu queria dizer que estou um pouco perplexo com o papel da comunicação social e com alguns comentadores que, não sei a pedido de quem ou que recado que obedecem, que querem responsabilizar os partidos de esquerda por, eventualmente, não haver acordo. Ora, mas não foi Carlos César que, em 2019, decretou o fim dos acordos à esquerda e que o PS iria passar a governar sem empecilhos? Bem, o PS e o Governo não querem negociar com a esquerda porque a facção liberal que manda no PS, Carlos César, Catarina Martins, Sérgio Sousa Pinto e outros...
Catarina Martins?
Desculpe, Catarina Mendes, Sérgio Sousa Pinto...
Ana Catarina Mendes, sim.
Ana Catarina Mendes. Não querem o reforço do Serviço Nacional de Saúde porque dentro do PS há muitos interesses no negócio da saúde privada. Não querem mexer nas reformas porque querem a maioria dos pensionistas a viverem com pensões de miséria em vez de estabelecerem tetos máximos para pensões milionárias e para beneficiarem os seguros e poupança no setor privado, é a minha opinião. Não querem mexer nas leis laborais porque querem, ao contrário do que já defenderam, que a precariedade laboral continue a ser uma realidade. Qualquer dia, trabalho em Portugal é sinónimo de escravatura. Se o Governo, amanhã, nas negociações com o Bloco de Esquerda, não mostrar vontade de negociar, o Bloco de Esquerda deve levantar-se e deixar as propostas na mesa e só regressar se, de facto, o Governo aceitar negociar a sério, não contribuindo para mais novelas. E exorto o PCP a fazer o mesmo. Para que o PS perceba de uma vez que os partidos de esquerda não são suas filiais, têm programa político próprio. E é tudo.
Obrigado, Paulo. Tenham um bom dia. Vamos ouvir Fernando Almeida, em Queluz. Olá, Fernando. Fernando Almeida, bom dia.
Vamos ouvir,
hein? Sim, agora sim.
Pronto. Bom dia, Dr. António Jorge, e bom dia ao seu vasto auditório. A minha intervenção, pronto, estava para não intervir, mas realmente acho que há uma coisa que não tem sido dita.
E qual é?
E que acho que é importante, e que é a seguinte. Notemos que tudo isto surgiu porque o Presidente da República publicamente, insisto, publicamente, veio levantar um problema que é óbvio. É que se não houver aprovação do orçamento, naturalmente o país terá de ir para eleições antecipadas. Portanto, isso é uma coisa que, obviamente, resulta, está intuída em toda a gente, está na Constituição, está no Lei, todos sabem isso. Qual foi a necessidade, publicamente, o Presidente da República veio suscitar isso? Acho que foi ele que criou a instabilidade, ele que tanto defende a estabilidade política. Veio criar aqui um facto de instabilidade política. Aliás, o Sr. Presidente da República é conhecido pela sua criação de factos políticos. Portanto, ele, para ser árbitro, não precisa estar sempre a dizer que é árbitro, não é? É respeitado enquanto tal. Portanto, esse é um ponto que eu gostaria de deixar e tudo isto surgiu. Não há diferenças factuais relativamente aos anos anteriores. As situações são sempre as mesmas. Há sempre negociações, há sempre alguém que diz que não e depois cede-se aqui, cede-se acolá. E, portanto, quer dizer, em bom rigor também, gostaria de salientar isto. Portanto, quem é que está interessado em eleições antecipadas? Se analisar bem, do meu ponto de vista, só a Iniciativa Liberal e o Chega, nem o PSD, nem o CDS, neste momento, até pela fase que atravessam, estão interessados em suscitar eleições antecipadas, muito menos o Bloco de Esquerda e o PCP, poderiam ter perdas eleitorais significativas. Portanto, até talvez o PS fosse o único a ganhar no meio disso, embora fosse um ganho relativo. Portanto, quer dizer, eu diria o seguinte...
E perante esse horizonte e a sua convicção, ou pelo menos a sua percepção de que, se isso viesse a confirmar-se, o PS poderia ter alguns ganhos relativos, acha que essa questão está mesmo a ser equacionada no seio do governo?
Não creio isso. Não creio isso porque o PS, obviamente, acho eu, não é? Eu não sou militante de nenhum partido e, portanto, falo com a independência e com a minha cabeça. Não parece que esteja interessado em, digamos, ficar no seu currículo como não ter cumprido a legislatura. Penso que isso não seria positivo para ninguém e saliento que estamos a atravessar uma pandemia. Tivemos um ano e meio com fortes condicionamentos económicos. E, sejamos justos, quer dizer, acho que o governo geriu muito bem a crise. Veja-se, por exemplo, a taxa de vacinação que temos atualmente. Isto é obra de quem? Quem é que está, digamos, a gerir os destinos políticos do país? Sabe, quer dizer, eu acho que também tem que se... De facto, eu ia dizer o seguinte, relativamente às negociações, o PCP e o Bloco de Esquerda, naturalmente, têm de perceber que realmente o partido maioritário, dentro desta coligação de facto que existe na cena política, é o PS. Foi o PS que ganhou as eleições, portanto é o PS que governa, e portanto não podem impor, de alguma maneira, de uma forma mais ou menos encapotada, que a gestão, digamos, do programa de governo do PS seja feito através de propostas do PCP e do Bloco de Esquerda. Eles não foram sufragados eleitoralmente com uma maioria que lhes permita esse tipo de exigências. Isso parece-me também que deve haver aqui um bom senso, enfim, na negociação, que no fundo é um compromisso, naturalmente, entre todos, e acho que, de facto, esse bom senso vai prevalecer, porque acho que ninguém irá ganhar com eleições antecipadas. E, portanto, mais coreografia, menos coreografia, o resultado final, bem do próprio país, e acho que é bem do próprio país, porque é a estabilidade política que está em causa, e daí eu remeter-me ao início da minha intervenção, acho que não fez sentido o Sr. Presidente da República, logo no início, digamos, vir mandar aquele tipo de ameaça de bomba atómica. Não faz sentido. Portanto, ele deveria estar calado e recatado, é respeitado enquanto tal, como presidente, toda a gente sabe quais são os poderes que tem. E, portanto, não, a necessidade de vir publicamente, insisto, porque é que veio publicamente dizer isso?
Obrigado. Obrigado,
parece-me,
Fernando.
Parece-me que, de facto, foi, digamos, um fator de instabilidade em todo este processo.
Obrigado pela sua clareza. Obrigado por ter vindo partilhar a opinião com os ouvintes da Antena 1. Fernando Almeida, a falar de Queluz. Cumprimento também Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios, do Jornal de Negócios. Bom dia, Celso. Muito obrigado pela colaboração. Este ouvinte falava mais coreografia, menos coreografia. No fim, o orçamento vai ser aprovado. É essa também a tua convicção?
Bom dia. Já tive mais certo disso. Todos os cenários são possíveis, embora o da viabilização, quanto a mim, seja aquele que tenha mais hipóteses de se concretizar. Mas o ouvinte anterior tocou num ponto para mim que é chave, utilizando a expressão compromissos. E, de facto, a vida política é feita de compromissos e é nessa base em que estamos. A questão dos compromissos é a forma como eles são lidos pela opinião pública ou pela opinião publicada. Ou seja, são lidos como uma vitória ou como uma derrota. E neste momento, à esquerda, ninguém quer ficar com esse ônus do compromisso que estabelece poder ser encarado como uma derrota. Agora, este é de facto um momento decisivo para o PS e para toda a esquerda.
A profundidade, de facto, dessa palavra é muito interessante, ou seja, a profundidade da palavra compromisso, e de alguma forma é um pouco dissonante com a realidade que vamos vivendo, e estou a falar em termos gerais, na sociedade dos nossos dias, e portanto também no campo político essa ideia de compromisso tem vindo a perder sustentação, não sei se concordarás.
Sim, mas a política é isso, a política é compromissos e é cedências, e a democracia também é isso, porque se não houver compromissos nem cedências, não estamos numa democracia, mas estamos mais perto de um regime absolutista. Basta recordar, por exemplo, o que está a acontecer atualmente na Alemanha. Há um compromisso estabelecido entre três partidos para formar o governo. E esse para mim é, aliás, um ponto relevante. Nós, na Alemanha, o que assistimos é que temos partidos à esquerda do SPD que vão entrar no governo e que fazem compromissos e cedências para entrar no governo. Em Portugal, o que temos é uma esquerda que apoia parlamentarmente o PS, mas nunca, em circunstância alguma, se quis assumir como poder. Ou seja, funciona como contrapoder, funciona como base de pressão para fazer exigências junto de um governo minoritário.
Mas esquiva-se a assunção da responsabilidade.
Sem o ónus das responsabilidades que deriva do facto de estar no poder e de exercer o poder. Se houver, hipoteticamente, uma crise política neste momento, se existirem eleições antecipadas, o que damos como certo é que, no futuro, mesmo repetindo-se o mesmo cenário pós-eleitoral, que não haverá possibilidade de entendimento entre PS, PCP e Bloco de Esquerda. Portanto, o que pode acontecer é, repetindo-se um ato eleitoral, vamos supor que os resultados são aproximados e mantém-se um clima de instabilidade política resultante do facto de não haver maioria absoluta.
Ou seja, passas do exemplo da Alemanha para o exemplo da Itália, eventualmente.
A Itália é mais caricata, porque a Itália temos neste momento o primeiro-ministro, que é, aliás, um dos primeiros-ministros mais conceituados a nível europeu, não foi eleito. Não me parece que esse seja, do ponto de vista do funcionamento das instituições democráticas, o exemplo que queremos seguir. Agora, a diferença é que à direita e ao centro-direita, historicamente, o CDS sempre se quis assumir como player à esquerda. Nunca tivemos nem PCP, nem Bloco de Esquerda a querer efetivamente dizer nós desejamos entrar no governo. E para entrar no governo, o nosso caderno de reivindicações é este. E isso faz toda a diferença. Num cenário ainda mais longínquo, o que pode estar em causa é uma implosão do atual sistema de representação política. Ou seja, se o atual sistema de representação política se mostrar incapaz de constituir um governo, ou de se constituir como uma força capaz de dirigir o país, seja à esquerda, seja à direita, isso abre caminho à formação de novos movimentos de natureza política que possam vir a ser...
Bom, para os nossos ouvintes, Celso,
como, por exemplo, em França. Repare, em França os partidos tradicionais, ou mesmo em Itália, os partidos tradicionais desapareceram. Desapareceram porque foram incapazes de dar as respostas que as sociedades pretendiam. E, portanto, nasceram outros no seu lugar. Se a resposta é melhor ou pior, isso são contas do outro rosário. Mas o que é facto é que houve uma reconstrução do sistema político nesses dois países.
Certo. Celso, eu ia só sublinhar esta ideia. Para muitos dos nossos ouvintes, há certamente neste momento, para aqueles que estão a seguir atentamente o teu raciocínio, eventualmente a convicção de que estarás, se calhar, a exagerar. Mas projetar os cenários possíveis é também sempre um ato de inteligência. Mas pode-se colocar a questão, não estarás a ser um bocadinho irrealista? Achas efetivamente que podemos ter uma crise política?
Não sei se estou a ser irrealista. Eu acho que o que estou a fazer é ponderar todos os cenários à luz das circunstâncias atuais e por aquilo que conhecemos até hoje das negociações entre governo, Bloco de Esquerda e PCP, o que podemos dizer é que estamos longe de chegar a um acordo. Ora, se estamos longe de chegar a um acordo estaremos mais próximos de uma crise. É óbvio que, repara, o ponto do... Há aqui dois aspectos particularmente interessantes. Um é que, de facto, o governo não pode ceder em toda a linha à esquerda, até porque pode estar em causa a aprovação do orçamento por parte de Bruxelas, e isso é um aspecto relevantíssimo. O outro tem a ver com a questão da chamada bazuca ou dos fundos europeus. Vou traçar mais um cenário que pode apelidá-lo ou caracterizá-lo como quiser. Repara, pode acontecer...
Não, estava só a provocar, Celso.
Sim, eu também estou só a provocar. Vamos tratar esse cenário. O governo cai, há eleições, o PSD consegue formar um governo com o CDS e aproveita a bazuca europeia que aí vem. Da mesma forma como na década de 80 Cavaco Silva aproveitou os fundos comunitários. A questão também, o que eu quero dizer é isto. Será que este governo do PS que era desaproveitar a oportunidade que lhe é trazida politicamente e economicamente pelos fundos europeus que aí vêm, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade do ponto de vista político, é uma grande oportunidade de, entre aspas, fazer flores, e, portanto, é, isto também está tudo em jogo. Agora, neste momento, apesar de haver também alguma instabilidade à direita com a disputa pela liderança, quer do PSD, quer do CDS, neste momento, na minha modesta opinião, quem está mais em jogo, quem está sobretudo em jogo, é a esquerda. E quem sairá pior, certamente, no cenário de instabilidade, é a esquerda.
Muito obrigado, Celso. Agradeço a oportunidade de podermos acompanhar o teu raciocínio relativamente às questões que estão em cima da mesa. Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios. Voltamos ao contacto com os ouvintes que se inscreveram. Eu faço agora chegar a este programa Miguel Brito, em linha connosco, já há algum tempo à espera para partilhar opinião. Miguel, a partir de Lisboa, bom dia. Alô, Miguel Brito? Afinal, não está...
Vamos tentar... Está a ouvir?
Sim, sim, Miguel. Sim.
Desculpa lá, devia ter isto em silenciado.
Não faz mal, o que importa é que já cá está.
Bom dia, caro António Jorge, bom dia a todos os ouvintes. Tenho acompanhado o vosso programa e parece que as opiniões dos nossos ouvintes também parecem ser muito parecidas. O que eu acho é que isto é mais um ano de orçamento de Estado, mais um ano de discussão, poderá haver ou não instabilidade. E há sempre um aproveitamento político, quer da esquerda, quer da direita, ainda por cima, pós eleições autárquicas. E sabemos que o PS, ok, que teve muitos votos a nível nacional, mas perdeu a maior Câmara do país, de Lisboa, ainda por cima para o PSD com o CDS por trás, ou seja, quase com a direita toda unida. Por isso o PS, neste momento, sabe que está sob fogo. A direita, desde os últimos anos, tem atacado também bastante a esquerda. Na verdade, a esquerda, se hoje consegue ter esta força para haver esta suposta instabilidade, é devido à direita, porque a direita é quem está a dar força ao PCP e ao Bloco de Esquerda, porque também sabemos que o Bloco de Esquerda não é nada a nível local como a nível nacional, e o PCP já tem as suas raízes criadas também no nosso país, e acho que aqui, com esta força que a direita está a dar à esquerda, a esquerda está a aproveitar, mais concretamente o Bloco de Esquerda e o PCP, para tentar viabilizar algumas propostas que têm para trás, ou que têm pendentes, e o PS aqui vai ter que dar a mão toda aos partidos de esquerda. O que há uns anos podia ser um PCP, um Bloco de Esquerda nas mãos de um PS, na verdade é que hoje em dia temos um PS nas mãos do Bloco de Esquerda e de um PCP. Também podemos ver que o PSD e o CDS não estão unidos. Aliás, cada partido não está unido, o PSD está completamente partido, o CDS é a mesma coisa, embora os seus líderes estejam unidos. Talvez até esta candidatura de Paulo Rangel, nesta altura, não seja coincidência, poderá estar a dar força até a um PS, ou seja, poderá estar a dar força a um Rui Rio, aliás, poderá estar a tirar força a um Rui Rio neste orçamento do Estado, ou nesta votação. Mas pronto, o que eu acho é que o orçamento acabará por ser viabilizado, se calhar numa votação final. Por isso,
a ver, vamos,
quem acabar por ganhar, vai ter a esquerda e nunca a direita. Muito
obrigado, bom dia para si. Vamos agora concluir o programa com a opinião de Mário Ribeiro a falar do Porto. Bom dia, Mário.
Bom dia. Eu só ia dizer que não conheço os meandros das negociações, não vou afirmar quem são culpados, quem são responsáveis. Só digo à esquerda, tenham juízo. As hienas estão perfiladas para o grande festim. Tenham juízo. Aquele senhor velhinho demenciado, ainda há dias, veio-se pronunciar e eles estão com um apetite voraz. Vocês, agora que esta pandemia está a acalmar e, em princípio, a ter mais ou menos um fim, vocês querem outra pandemia? Vocês não estão cansados desta? Tenham juízo. Vocês falem, dialoguem, porque... Se essa gente toma o poder, não vai ficar sonho sobre sonho. Não vai ficar abril sobre abril. eles estão com um apetite voraz, eles vão esfrangalhar tudo. A saúde, a segurança social, tudo aquilo que vocês, que neste momento e que no passado recente foram tão proveitosas, estiveram ao lado das pessoas tão fragilizadas, essa gente prepara-se para desmantelar tudo. Essa gente está com o dedo no botão dos bulldozers para arrasar tudo que é público e fazer as suas grandes negociatas. E aqueles que fugiram, aqueles que estão nos estrangeiros, aqueles que andam fugidos à justiça, que roubaram e que o sistema judicial permitiu que eles escapassem, eles vão voltar para ajudar a lubrificar a máquina. Tenham juízo, esquerda.
Obrigado, Mário Ribeiro. Chegamos ao final do programa com esta opinião que foi aqui apresentada em direto por este ouvinte do Porto. Chegamos assim ao ponto de conclusão da Antena Aberta. Voltaremos amanhã, depois das 11, como é hábito, na expectativa que possa estar também connosco. Bom dia e até amanhã.
Até amanhã. É claro que contamos consigo com a sua opinião de segunda a sexta-feira, entre as 11 e o meio-dia, aqui na Antena Aberta, na rádio que nos liga.
Antena 1 Liga Portugal.